Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana andámos os dois de roda das temperaturas. Tu no carro, eu com o Raspberry Pi, por causa das caixas. Tu puseste, eu no Raspberry Pi, a ideia de fazer a caixa era de pôr os miúdos a começarem a mexer com o Raspberry e a perceberem como é que aquilo funcionava. Tu puseste, andaste a medir as temperaturas no carro, porquê?
Porque no outro dia esqueci-me de deixar o carro ao sol. Quando cheguei lá dentro estava um calor descomunal e fiquei convencido que no dia seguinte tinha que perceber qual era a temperatura a que estava o carro. A temperatura estava tão elevada que não me consegui sentar logo no carro. Tive mesmo de abrir as portas dos dois lados, deixar aquilo arejar um bocadinho e depois seguir. No dia a seguir coloquei o termómetro, manhã à noite. Já o tinha feito aqui há umas semanas atrás para ver quais eram as temperaturas que eram atingidas. Mas desta vez acho que bati o meu recorde pessoal. Aliás, o recorde pessoal do meu carro, que ultrapassou os 62 graus centígrados durante um dos dias desta semana que passou, que por acaso nem foi um dos dias mais quentes, mas foi certamente o mais quente para o carro. Coloquei de propósito ao sol, coisa que eu normalmente não faço, ou pelo menos tento evitar, mas a temperatura foi de, o máximo que se atingiu foi mesmo 62,83 graus centígrados.
62, ora deixa lá ver. Nós a 80 já conseguimos fazer aquela receita do vinho que se viu esta semana. Estava quase para pôr o vinho dentro do coisa. Já está. Pronto, então, mas tu puseste o termómetro onde? Puseste o termómetro no tablier?
Pus o termómetro na parte de frente do carro, com o sol a incidir no vidro da frente, de propósito. Portanto, o objetivo foi mesmo alcançar um recorde de temperatura dentro de um carro, dentro do carro. Mas o termómetro não foi colocado ao sol, foi colocado dentro de um pequeno espaço que tem uma tampa, aquela parte atrás do travão de mão, suporte de mão.
Portanto, ele já estava dentro de uma caixa.
Exatamente, ou seja, provavelmente uma temperatura ligeiramente inferior à do habitat, penso eu, pelo menos quando está a incidir diretamente o sol.
Ou seja, isto quase que pede uma medição adicional, não é? Tu tens ideia que temperatura é que teve nesse dia cá fora?
A temperatura oficial desse dia foi de cerca de 32 graus.
E tu tens, tu quando vês essas temperaturas máximas, tu também reparas que aquilo que eles dão como a máxima não é sempre a mesma temperatura que é medida no local em que estamos.
Claro.
A minha experiência é que é muito mais.
A medição das temperaturas, por acaso, eu li sobre isso aqui há uns tempos atrás, segue uma metodologia muito clara. E é suposto que a medição, as medições oficiais da temperatura sejam feitas numa caixa, o termómetro não pode estar exposto também ao sol. Aquilo tem umas regras que acho que, de certa forma, fazem com que as temperaturas não sejam tão elevadas como, por exemplo, se tivermos no meio de uma estrada de Alcatrão, assim, preta, não é? Onde, de certeza, a sensação térmica é um bocadinho superior.
Porque estás a falar da temperatura daquele feels like, que é, está muito frio, mas ainda se sente mais frio.
Exatamente. É, mas tipo, no sentido oposto. Está a 0 graus, mas a gente está ao solinho e sabe bem. No verão, está muito calor lá fora, ainda por cima estamos a levar com o sol e dentro do carro está tudo fechado, levamos com um efeito de estufa a dobrar. Ou seja, estamos mesmo dentro de um forno.
Aqui na questão da caixa não teve influência nenhuma, porque a caixa onde colocaste não tinha aquecimento próprio, não é?
Não, é uma caixa que tem...
Não
tem,
é nem tipo refrigerador das não, latas, não. Não. Há uns Renaults, por exemplo, que têm uma caixa para refrigeração.
Certo, não é disso.
Portanto, não era propriamente uma caixa isolada.
Não. É uma caixa que comunica em termos do ar, comunica com a parte do habitáculo. Para ser muito claro, eu meti o termómetro lá dentro para que ele não ficasse à vista desarmado.
Olha, eu fui encomendar uma caixa de Lego aos meus filhos para pôr o Raspberry Pi. Fizemos aqui um concurso em casa para ver quem fazia a caixa com o melhor aspecto. É claro que eu ajudei o mais novo a fazer. mas depois a caixa final já é uma caixa feita com todos, aqui a conclusão é um bocado chata, porque nós, não sei se te recordas, aqui há uns tempos andava à procura de uma caixa para pôr o raspa em cima da mesa da sala, lá junto aos outros equipamentos da televisão. Tu tens o teu Raspberry Pi aonde?
Está escondido por trás do móvel da sala. Mas esta ideia parece-me muito interessante. Estou a ver aqui as imagens, vais disponibilizar. E só o facto de ser uma caixa feita de Legos, acho que está realmente à medida do Raspberry, não é? É do it yourself,
Mas
do
isto aqui ainda
teu
não
conceito.
está. Isto aqui, o problema disto aqui é que não está tanto esta caixa como. E agora me apercebo do que é que vai acontecer quando colocar o Raspberry Pi dentro de uma caixa. É aquele sensor que mede a temperatura do processador gráfico, e sim, já está confirmado, é do processador gráfico. Atira-se para os 70 graus Celsius, vocês depois vão poder ver o gráfico que é recolhido pela aplicação. E isto levanta o problema que é assim: espera aí, então, mas. Se eu puser isto dentro de uma caixa, se vou-me habilitar a torrar o raspo.
Legos.
Não, os legs não me preocupam, preocupa-me é torrar o processador. A caixa é gira, encontrei N caixas de Lego feita. Veio da ideia de fazer das caixas, porque andava à procura de caixas para o raspo na internet, e havia N caixas feitas de Lego. E era a ver se puxava um bocado pela cabeça dos miúdos, mas eles querem mais é montar e desmontar as coisas dentro do raspo do que estar a montar Legos. Oh, António, tu esta semana vais também fazer um post sobre como é que se lava um edredom com penas. Isto pode parecer um bocado básico, não saber como é que se lava um edredom, mas isto é realmente muito que se lhe diga. Tu tiveste uma surpresa, não tiveste?
Eu tive várias surpresas, creio eu, na minha vertente de dono de casa. Lá vem o bom tempo, não é? Porque as pessoas já provavelmente se esquecem que há uma semana ou há 2 semanas estávamos com frio, agora estamos com muito calorzinho. Eu tinha estado de olho nas previsões para que mal viesse um tempozinho com umidade relativa baixa para poder secar os edredões, me metesse ao trabalho de lavar um. Lavar um edredom tem um custo importante numa lavandaria, era assim que lavávamos sempre os nossos nos anos passados. Não os lavávamos todos os anos, para 2 em 2 anos, temos escovado com capas para justamente evitar essa vertente. Mas lavar um edredom de penas no, na nossa máquina de lavar era algo que, digamos, que metia alguma confusão. Será que se vai dar cabo o edredom? Será que vai acontecer mais alguma coisa? Bem, este ano meti mãos à obra. A nossa máquina de lavar é de 7 kg e, portanto, o edredom lá coube lá dentro. Mas a primeira grande surpresa foi quando aquilo começou a centrifugar o edredom. A máquina de lavar começou a dar saltos dentro da cozinha.
Como aqueles touros mecânicos do Faroeste.
Coisa
Uhá!
desse género. Exatamente. E lá tive que ir a correr, parar de emergência a máquina. Portanto, o primeiro conselho é se alguém se meter a lavar um edredom dentro de uma máquina de lavar, pelo menos desliguem a centrifugação. É que não é tipo, não vale a pena ter 400 ou 500. A nossa dá 1200 RPMs, rotações por minuto se for necessário, mas eu tinha posto aquilo ao mínimo 400. Eu por acaso não tinha reparado que aquilo mínimo até era zero, mas pronto, está, pois, o mínimo numérico era 400. Mas a primeira grande surpresa foi realmente a máquina começar a quase a partir a cozinha, os móveis da cozinha todos. E quando nunca ouvi uma coisa desses anos, pareceu-me realmente que já estava tudo partido quando lá tinha chegado. Depois, a outra grande surpresa foi realmente tirar o edredom. Eu já tinha visto várias, recolhido várias informações sobre lavar edredões na web, um bocadinho lá. Mas a outra grande surpresa foi o peso do edredom depois de encharcado. O edredom, depois pesei no final, pesa cerca de 2 kg, um pouco mais de 2 kg, mas cheio de água, as penas cheias de água, pesava mais de 12 kg. Ou seja, estavam literalmente 10 kg de água dentro do edredom. Só pegar naquilo é realmente uma experiência significativa. Mas depois o mau aspecto com que o edredom saiu da máquina de lavar é uma coisa indescritível. Eu acho que tem a ver com a cor das penas, não sei, aquilo parecia tudo preto. Ou seja, de repente aquelas penas que a gente não vê no edredom de penas estavam todas à vista. Pronto, depois enxaguei várias vezes o edredom na máquina, já sem centrifugação, pus aquilo a secar na corda da roupa e pronto, foi uma experiência de 2 dias a secar o edredom na corda da roupa. Mas pronto, no final está um edredom fresquinho, bem cheiroso, e com uma poupança razoável. Por acaso, é uma curiosidade que tenho que satisfazer, é ver quanto é que custa lavar um edredom de penas numa lavandaria para saber quanto é que poupei, porque deu bastante trabalho, basicamente.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Alan.